Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora e hoje vamos iniciar aqui um novo sistema do Angola Fala Só. Vai estar aqui conosco durante todo o programa a Mayra de La Salette e ela vai estar em contacto com os ouvintes que nos quiserem enviar perguntas ou comentários através da internet, do Facebook e do...
E do WhatsApp,
está bem, pronto. Portanto, a Mayra de La Salette aqui para os ouvintes que quiserem enviar perguntas. Não se esqueça, Facebook, WhatsApp, nós estamos aqui para os ouvir, digamos assim. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois, a partir das 18h, hora de Angola, claro está, até às 18h30, estamos também em onda média, em 1530. Onda curta, continuamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. No telemóvel estamos em voaportugues.com e no WhatsApp, para entrarem em contacto aqui com a Mayra de La Salette. O nosso número é 1-908-652-4584. E hoje temos dois convidados, o que também é um pouco, vá lá, fora de normal, aqui no Angola Fala Só. Temos connosco a jurista Lisdália Castilho e o conhecido analista político e professor universitário Nelson Bonavena. E porquê é que eles estão aqui? Pois para falar daquela notícia que caiu como uma bomba. O anúncio foi feito pelo presidente Eduardo dos Santos, que disse que tenciona abandonar a política em 2018. Nós vamos começar precisamente com essa notícia, com uma reportagem de Luanda, do correspondente Venâncio Rodrigues.
O anúncio foi feito durante a abertura da 11ª reunião do Comitê Central do Partido Governamental, convocado para analisar a preparação do Congresso marcado para agosto deste ano, que por sua vez vai avaliar as candidaturas às eleições gerais de 2017. Para a decisão que tomou, o político angolano invocou o fim do seu mandato em 2017 como Presidente da República. José Eduardo dos Santos estará a completar em 2018 76 anos de idade e 39 como Presidente de Angola. O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, disse não haver motivos para acreditar no que disse o presidente angolano. O ceticismo de Raul Danda é sustentado na tese de que, com este pronunciamento, José Eduardo dos Santos pretende apenas testar a sua popularidade dentro e fora do partido e depois dar o dito por não dito, como já aconteceu em 2001, quando anunciou que, na eleição seguinte, já não seria candidato do MPLA.
Hoje, quando o presidente Eduardo dos Santos diz isso, fica a pergunta, vai mesmo sair? É que depois ninguém sabe como acreditar nesse tipo de coisas. Aliás, também o presidente, depois destes anos todos, 36 anos de poder, se calhar até devia sair antes de 2017, para permitir que outra pessoa, não sei, do seu próprio partido, pudesse apresentar como candidato às eleições em 2017. Esta afirmação pode significar muito, pode significar nada. Então, a única coisa que temos que fazer é esperar por 2018 e seguramente o senhor Presidente da República quererá ser candidato em 2017, não é verdade? E depois haver quem é vice-presidente, quem consegue meter como vice-presidente e aí depois tomar uma decisão.
Mais detalhes sobre o que vai acontecer no partido que governa o país já há mais de 40 anos poderão ser conhecidos no final da reunião de cúpula iniciada esta manhã na capital angolana. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entramos também em contacto com um dos ativistas a ser julgado por alegada tentativa de derrubar o governo de Eduardo dos Santos. O Luati Beirão falou com a Mayra de La Salette.
A minha reação é de extremo ceticismo. Eu não vou dar importância a essas declarações, porque já não tenho mais idade de cair em contos da carochinha. Já ouvimos isso em 2001. Ele já disse isso em 2012 ou em 2013, que também faria provavelmente um mandato ou meio mandato e depois cederia o poder. Já é algo recorrente e acho pouco claro, pouco transparente a forma com que ele anuncia isso, não dando a entender, afinal, se vai concorrer em 2017 ou não. Portanto, concorrendo em 2017, este anúncio não faz sentido nenhum, porque quem é que pode eleger um candidato que a priori sabe que só vai ficar lá um ano?
Era Luati Beirão, ele estava a falar a partir de Luanda, onde está a ser julgado, com a Mayra de La Salette. E vamos, portanto, já para os nossos convidados, não sei se já estão em linha, mas para já vamos, portanto, à nossa produtora.
Angola, fala só.
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 Angola fala só da Voz da América, ao microfone João Santa Rita, hoje aqui com a companhia da Mayra de La Salette, para os nossos ouvintes que estejam no Facebook ou no WhatsApp. Já temos connosco os nossos convidados, eu vou começar. Lisdália Castilho, está-me a ouvir? Lisdália Castilho?
João, boa tarde.
Boa tarde, muito
e
bem.
Sinto ouvi-lo perfeitamente. Boa
muito bem, e eu vou também agora perguntar aqui ao Nelson Bonavena se me está a ouvir bem. Nelson, muito bem. Olha, então vamos começar com a Lisdália Castilho. Esta notícia, eu disse aqui ao início do programa que caiu como uma bomba, vá lá, você acha que a declaração do presidente Eduardo dos Santos é surpreendente e se já vimos que a UNITA manifestou dúvidas, qual é a sua opinião?
A mim não me surpreende, aliás, eu já tenho idade para não me surpreender com muita coisa que se passa a nível do país, principalmente quando nós temos um partido que desde a independência está a governar. Portanto, foi mais uma saída do Presidente da República que poderá ser verdade, poderá não ser, só que eu não acredito, porque se ele de facto quer deixar o poder, não espera as eleições de 2017 para desistir em 2018. Poderá certamente garantir o lugar de alguém, que não sabemos quem, na altura logo veremos, mas não acredito que seja o atual vice-presidente, para depois impor-nos um outro presidente, que não o eleito.
Muito bem. Nelson Bonavena, um aspecto que me chamou a atenção foi de que nesta reunião do Comitê Central se disse que ainda se vai discutir, portanto, a candidatura, acho eu, do presidente para continuar como presidente do partido. É possível, no enquadramento político angolano, termos uma situação em que há um presidente do partido e um presidente da República?
Só não impede que haja um presidente de partido que não é necessariamente presidente da República, até porque há presidentes de partidos que não são presidentes da República. Né?
Exatamente.
O partido, a única Constituição obriga é a eleição atípica de todos em dois em um. E então o cabeça de lista que se torna presidente da República, mas não obriga que os partidos tenham que pôr o seu presidente como cabeça de lista, não é? Os partidos podem apresentar o cabeça de lista que bem entenderem. Se algum presidente do partido achar que não há outro cidadão que tem melhores condições do que ele para ser presidente da República e o colocar na lista do seu partido como cabeça de lista, será presidente nos termos da Constituição, se eles tiverem a maioria, se a lista tiver a maioria de votos.
Muito bem.
Não há nenhum impedimento. E nesse sentido, pode haver esse cenário do presidente da República que não é presidente do partido.
Sim, senhora.
Mas, se me permite...
Diga.
Não, eu espero a formulação da questão seguinte, mas creio que tem a ver com a declaração do Presidente da República em exercício, não?
Sim. Claro, sim. Mas diga-me uma coisa, como é que você vê esta declaração do Presidente? Qual é a sua opinião sobre... Vá lá, esta declarada intenção de abandonar a vida política.
Bem, não é a primeira vez que ele faz uma declaração parecida. A mim não me surpreende esse tipo de declaração. Agora, eu não estou certo porque ainda estou ao alcance dessa declaração. Porque eu não sei bem como eu disse que vai ter o cadê terrorista em 2017 e depois não cumpre o mandato até o fim, ou se disse que não vai haver eleições em 2017 e que ele continua até 2018, onde eventualmente sairia. Porque é preciso ter atenção à formulação do Presidente da República. Ele poderia ter dito apenas que iria abandonar a vida política ativa em 2018, mas formulou da seguinte maneira, e eu passo a citá-lo: em 2012, em eleições gerais, fui eleito Presidente da República e encostado para cumprir um mandato que, nos termos da Constituição da República, termina em 2017. Assim, eu tomei a decisão de deixar a vida política ativa em 2018, para que ele possa me estar a dizer que vai prolongar o seu mandato até 2018, para lá de 2017, em que haja eleições em 2017. Essa é uma das leituras possíveis que não está a ser feita por todos os analistas políticos que têm debruçado, porque entendem que o normal será que se façam eleições em 2017. Vamos então trabalhar com essa hipótese, porque eu queria dizer isto, mas
pois,
eu conheço o Presidente da República há 40 anos e tenho acompanhado mais de perto há 36 anos e este tipo de formulação normalmente traz qualquer coisa subjacente, ok?
Bem,
mas vamos então colocar a hipótese que ele está a dizer que vai ser a terça de lista dela em 2017 e que depois vai sair em 2018. Então ele está a dizer que o próximo vice-presidente proposto pelo MPLA será Presidente da República.
Muito bem.
E aí, partindo do princípio que ele tem o monopólio da fraude, não está em causa o resultado. Sabemos que quem tem o monopólio da fraude ganha sempre as eleições. E então, se em 2017 ele vai ser cabeça de lista, vai ser presidente porque tem o monopólio da fraude e vai ganhar, a grande pergunta é quem vai ser o segundo da lista. Porque o segundo
Exatamente.
Da lista vai ser vice-presidente em 2017 e se o presidente Eduardo Santos cumprir com o que tem anunciado, será o próximo presidente da República. Isso deve ter criado muita agitação no seio do partido de poder, porque todos querem ser o segundo da lista.
Claro.
Mas eu acho que isso também foi prejudicado para criar essa certa agitação e ele ter a possibilidade de começar a afastar já algumas dessas pessoas para abrir caminho à sucessão dinástica que está anunciada. E por isso, tal como a Lisália, eu também não me surpreendo, porque isto vem na linha direta de uma sucessão dinástica que está pensada há já algum tempo.
Muito bem. Olha, Lisália Castilho e Nelson Bonavena, vamos passar aos ouvintes, que eu quero dar aqui espaço aos ouvintes, e eu vou começar com um ouvinte. O que vamos fazer é vamos ver o que é que estes ouvintes querem perguntar e depois, vá lá, eu sirvo aqui de árbitro e escolho a pessoa para responder. Vamos fazer assim, a não ser que os ouvintes queiram uma resposta de algum de vocês em particular. E vamos para o ouvinte Estevão Cachipopa, no Coanza Sul. Senhor Cachipopa, está-me a ouvir? Senhor Cachipopa?
Sim, estou a ouvir.
Mas faça favor.
Estou em linha.
Sim, faça favor. Tem uma pergunta?
Sim, lamentamos porque hoje eu tenho perguntas.
Sim, faça favor.
Sobre o anúncio do Presidente da República de deixar da política de 2018, em nome do povo angolano, considero ser muito tarde. Muito tarde porque na minha observação e daquilo que são as proceduras do Presidente da República, democraticamente falando, seria já este ano 2016. 2018 será tarde demais. Hoje, o povo angolano está repleto de sofrimento por causa da condução como Presidente da República, o senhor José Eduardo dos Santos. Vai ali as minhas perguntas. Estados Unidos das Américas como a primeira potência mundial, quero saber qual é a posição, qual é o programa que tem com os presidentes ditadores a nível da África, em geral, em particular em Angola. Outra minha questão, minha pergunta, a violação extrema dos direitos humanos em Angola. Qual é a posição que os observadores têm em acompanhar essa situação? E volto a dizer que os Estados Unidos das Américas, qual é a posição que tomará sobre essa situação? A minha última pergunta. Em 2017, o povo angolano será chamado para a urna, eleger o partido e o seu presidente. Será que na base da lei dos partidos políticos, o presidente da República, o senhor José Eduardo dos Santos, está outra vez em condições de se candidatar?
Pronto.
Esta é a minha pergunta. E a última. Espero que me dê a resposta convincente. Não é só eu, a pessoa, como interveniente, mas sim.
Muito obrigado.
Em nome do povo angolano, com as diretorias extremas de sofrimento.
Muito obrigado. Era o senhor Estevão Cachipopa. Era o senhor Estevão Cachipopa no Kwanza Sul. Lisdália Castilho, aqui várias perguntas, vai lá. Umas dizem respeito a relações com os Estados Unidos, eu sei que isto é...
Eu não consegui perceber nenhuma delas.
Bem, vamos àquela que é mais ligada diretamente à situação em Angola. Este ouvinte perguntou se o Presidente da República se pode candidatar ao abrigo da lei para mais um mandato como presidente. Alô?
Moralmente ele nem devia.
Sim, mas...
Alô?
Sim, mas juridicamente ele pode fazer isso, não é?
Juridicamente, olha, não lhe posso dizer isso agora neste momento, escapa-me completamente. Eu não sei se, em termos de idade, ele ainda atingiu a idade.
Aham. Muito bem.
Se ele atingiu a idade ou não. Isto está-me a escapar neste momento.
Sim. Eu não sei se há uma questão de idade, mas creio que uma vez alguém me disse aí de Angola que, de qualquer maneira, mesmo que ele fosse eleito mais um mandato, digamos assim, que este seria, por lei, o seu último mandato. Creio que, constitucionalmente, ele não pode ser presidente mais do que um mandato novo, não é? Nelson Bonavena, pode
acrescentar. Se é com base na lei, de facto ele não dizia, mas agora não lhe posso dizer, confesso.
Sim.
Porque não vi e não tenho a lei.
Sim, muito bem. Nelson Bonavena, pode esclarecer isso ou não?
Acredito que o Nelson estará em melhores condições.
Sim, Nelson Bonavena?
Eu. Sim.
Sim, pode esclarecer isso.
Sim, liga.
O presidente pode candidatar-se para mais um mandato, não é verdade? Juridicamente.
Vamos lá ver. Queremos efetivamente esclarecer a dizer o ponto da proposta que ele fez em relação aos três mandatos que já tinha. O Tribunal Supremo, nas vestes de Tribunal Constitucional, disse que aqueles mandatos não contavam e que ele era um político de quilómetro zero, quer dizer que poderia concorrer para mais mandatos que a nova Constituição estabeleceu.
Uhum.
E então, a nova Constituição estabeleceu efetivamente dois mandatos consecutivos como possíveis. E nesse sentido, ele pode concorrer, segundo a patota do Tribunal Supremo, às vezes do Tribunal Constitucional, e a a nova Constituição.
Portanto, pronto, exatamente. De qualquer maneira, o que é interessante é que mesmo que ele fosse presidente, que ele continuasse como presidente por mais um mandato, este seria um novo mandato de transição. Teria que ser mesmo de transição por lei, não é verdade?
Sim, é o último mandato, não sei se estivesse pela linha dos que estão a mudar as constituições. mas
sempre
preciso.
Está bem.
Exatamente.
Muito bem. Agora, este ouvinte falou também das relações do governo do MPLA com os Estados Unidos. Eu não sei se Nelson Bonavena quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre as relações dos Estados Unidos com Angola, que parecem ter sido fortalecidas nos últimos tempos a nível de governo, entre o atual governo e o governo de Angola, do MPLA. Não sei se quer fazer algum comentário sobre isso.
Em relação às relações com os Estados Unidos, eu creio que o governo, neste momento, vive um bom momento nessas relações, pelo menos a nível local. Como ele tem o trunfo da política dos Grandes Lagos, o papel estabilizador, isto a nível do discurso do Angola nos Grandes Lagos, os Estados Unidos veem no regime angolano um parceiro para essa política de estabilização nos Grandes Lagos.
Exatamente.
E neste momento, as relações com os Estados Unidos são boas e a administração, os representantes da administração aqui têm fechado os olhos à violação dos direitos humanos e têm procurado um outro discurso que seja um discurso mais conveniente para este tipo de relações atuais. E por isso, do meu ponto de vista, não serão os Estados Unidos a impedir que o presidente Eduardo Santos concretize a sua agenda política para os próximos anos.
Muito bem. Olha, eu vou passar agora aqui à Mayra de La Salette. Parece que já temos perguntas vindas através do Facebook, não é verdade, Mayra?
As perguntas são mais comentários, João. Muito boa noite aos nossos convidados, Dr. Bonavena e Dra. Liz Dália. As pessoas querem saber se o presidente pode voltar a concorrer, se isto não é uma jogada suja.
Sim, acabámos mesmo de abordar essa questão.
Exato, pois. No fundo as pessoas têm todas as mesmas dúvidas. Portanto, vamos ver o que é há mais, o que comentários poderão vir do Facebook e partilharei assim que estiver. Obrigada, João.
Pronto, eu queria também dizer, parece que já não temos o WhatsApp, não é?
Não, porque nesta altura não dá para recebermos mais perguntas pelo WhatsApp. Temos muitos comentários a chegarem-nos do Facebook.
Era só para dizer isso aos ouvintes. Vamos, entretanto, agora para o ouvinte Francisco Carlos. Ele está no Bengo.
Vem já para fazer algumas perguntas.
Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Vem já para fazer algumas perguntas a esse advogado.
Senhor Carlos.
Ele quer concorrer novamente.
Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Ele tem perguntas que vai formular. Ele pode fazer qualquer pergunta que você quiser.
Senhor Carlos, Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Faça favor, Senhor Carlos. Tem uma pergunta?
Sim, portanto, nós já tivemos escutado várias vezes nas pronúncias de que o presidente vai concorrer às eleições, ou então vai deixar de concorrer às eleições. Mas eu gostaria de saber, com a idade que ele tem neste momento, será que vai conseguir levar o país nesses 4 anos, mais que ele possivelmente poderá ganhar as eleições?
Muito bem. Obrigado. Era o senhor Francisco Carlos. A Liz Dália Castilho, sem dúvida que a idade, penso eu, não sei, deve jogar um papel, numa decisão que o presidente esteja a tomar sobre a saída do poder. Fala-se de que ele não tem estado de boa saúde. Não sei se é verdade, se não, mas as visitas que ele fez constantemente a Barcelona. Você acha que isso é um fator?
Poderá ser, mas não acredito, porque ele se tivesse consciência, aliás, se tivéssemos que acreditar naquilo que ele diz, ele deveria pelo menos dizer coisa que ele não disse, como é que seria feita a sua saída da vida política?
Uhum.
Se estaria disponível para concorrer às próximas eleições gerais ou na liderança do partido antes da sua retirada? Isto ele não disse, não é?
Pois.
Portanto, é uma incógnita.
Muito bem. Olha, doutora Bonavena, eu sei, você há um bocado falou da sucessão dinástica e claro que isso tem sido sempre uma questão de especulação, digamos assim, e falou-se primeiro no filho do presidente, que é o diretor, creio eu que é esse o título, do Fundo Soberano, mas ultimamente também tem-se falado da possibilidade da filha dele assumir um cargo, vá lá, que lhe permita depois assumir a presidência. Você tem alguma inclinação sobre quem será o sucessor dinástico?
Bem, a sucessão dinástica não é uma questão de especulação, pelo menos da minha parte, é uma questão de análise política.
Muito bem.
Fundamentada na prática política da economia política do poder concreto, não é da Constituição.
Sim, sim.
É a economia política do poder concreto que nos diz que, efetivamente, estamos em presença de uma sucessão dinástica que não vai acontecer em 2018 ou em 2019. Já está a acontecer. É uma sucessão silenciosa. O Presidente da República está a preparar para colocar o seu filho como o próximo Presidente da República, na minha análise política, e começou com uma sucessão, não só uma sucessão política, mas uma sucessão de gerações, a nível do aparelho de Estado, das empresas, das principais empresas. Se vocês repararem, as nomeações mais recentes são todas da geração do seu próprio filho. E então, do meu ponto de vista, o Delfim é o filho. A filha foi chamada nos últimos tempos a ter um maior protagonismo público para poder transferir os ganhos simbólicos para o irmão. Porque quando ensaiaram essa mesma manobra com o irmão, ele não saiu muito bem e então preferiram recuá-lo e avançou agora. Está mais iminente esta a concretização dessa sucessão dinástica, avançou agora a filha, que também acaba por ganhar simbolicamente no seu próprio domínio, que é o domínio da economia. Assim, em princípio, ela é a guardiã da área económica e o irmão está destinado a ser o titular da área política. Essa é a minha opinião. Não se esqueçam também que o próximo Congresso, segundo o anúncio do próprio Presidente, vai renovar a direção em 45%. E todos aqueles que estão a ser promovidos ultimamente vão seguramente aparecer como dirigentes do Partido do Poder, vão ter lugar no Comitê Central, que depois vai decidir as listas e que vai pôr seguramente o filho do Presidente da República em segundo lugar, para depois essa transição ser concretizada mais ou menos a meio do mandato. Agora vocês levantaram a questão da variável da saúde, deve estar a preocupar um pouco a essa sucessão, para que o novo presidente, filho do presidente, do antigo presidente, possa depois, em 22, aparecer como candidato, não um novo candidato, mas o presidente que seja candidata, sendo já uma personalidade nacional, sendo já uma personalidade política nacional, porque teve tempo de verificar como novo presidente, através deste mecanismo da lista única e do cabeça de lista, porque nós, as pessoas votam no partido e depois levam de atacado o cabeça de lista, que é o segundo da lista. Então, através deste mecanismo, passar a mão ao seu próprio filho, que tem 3 anos para se afirmar perante a nação e as lideranças tradicionais.
Doutor Bonavena,
do próprio
Doutor Bonavena, Doutor Bonavena, eu vou ter que o interromper um bocadinho para só dar aqui os cumprimentos de onda, porque estamos a chegar ao topo da hora. A partir das, portanto, 18 horas de Angola, estamos também a onda média, 1530, 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Estão sintonizados com a Voz da América, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone hoje tem aqui convosco João Santa Rita e temos também a Mayra de La Salete. E hoje temos como convidados a jurista Lisdália Castilho e o analista político e professor universitário Nelson Bonavena. Em discussão hoje, o anúncio de Eduardo dos Santos, que tenciona abandonar a vida política em 2018. E para os ouvintes que nos estão agora a sintonizar, vamos ao Venâncio Rodrigues, que foi buscar uma reação.
O anúncio foi feito durante a abertura da 11ª reunião do Comitê Central do Partido Governamental, convocado para analisar a preparação do Congresso marcado para agosto deste ano, que por sua vez vai avaliar as candidaturas às eleições gerais de 2017. Para a decisão que tomou, o político angolano invocou o fim do seu mandato em 2017 como Presidente da República. José Eduardo dos Santos estará a completar em 2018 76 anos de idade e 39 como Presidente de Angola. Vice-presidente da UNITA, Raul Danda, disse não haver motivos para acreditar no que disse o presidente angolano. O ceticismo de Raul Danda é sustentado na tese de que, com este pronunciamento, José Eduardo Santos pretende apenas testar a sua popularidade dentro e fora do partido e depois dar o dito por não dito, como já aconteceu em 2001, quando anunciou que, na eleição seguinte, já não seria candidato do MPLA.
Hoje, quando o presidente Eduardo Santos diz isso, fica a pergunta, vai mesmo sair? É que depois... ninguém sabe como acreditar nesse tipo de coisas. Aliás, também o presidente, depois destes anos todos, 36 anos no poder, se calhar até devia sair antes de 2017 para permitir que outra pessoa, não sei, do seu próprio partido pudesse apresentar como candidato às eleições em 2017. Esta afirmação pode significar muito, pode significar nada. Então a única coisa que temos que fazer é esperar por 2018. Seguramente o senhor Presidente da República quererá ser candidato em 2017, não é verdade? E depois a ver quem é vice-presidente, quem consegue meter como vice-presidente e aí depois tomar uma decisão.
Mais detalhes sobre o que vai acontecer no partido que governa o país há mais de 40 anos poderão ser conhecidos no final da reunião de cúpula iniciada esta manhã na capital angolana. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Nossos convidados hoje, Nelson Bonavena e Lisdália Castilho. Nelson Bonavena, desculpe lá tê-lo interrompido há um bocado, mas é uma coisa que nós temos que fazer dar os cumprimentos de onda. A nossa produtora está-me a dizer que perdemos o contacto com Nelson Bonavena. De qualquer maneira, eu tenho aqui a Mayra de La Salete, parece que tem perguntas dos nossos ouvintes. Lisdália Castilho ainda está em linha, não é? Lisdália Castilho?
Sim, senhora. Muito com bem. Muita dificuldade, mas estou...
Desculpa as condições.
Alô?
Sim. Está-me a ouvir? Lisdália Castilho?
Estou.
Faça favor. Está aqui a Mayra de La Salete, então ela tem perguntas vindas pelo Facebook.
Boa tarde outra vez, doutora Lisdália. Nós temos aqui algumas perguntas que... é a mesma pergunta de vários ouvintes. Jorge e o Simão perguntam como fica o artigo 128 na linha 1 e 2, se em 2017 teremos as eleições, caso José Eduardo Santos ganhe, e se ele abandonar o cargo em 2018, teremos de novo eleições num período de 90 dias. O pronunciamento de José Eduardo meteu mais dúvidas do que esclarecimentos. Queremos um presidente, claro, curso e objetivo. Mas na realidade é como é que fica, como é que se resolve esta questão do artigo 128. Estou, doutora Lisdália?
Este artigo foi feito na perspectiva. Alô?
Sim, diga.
Alô?
Sim, diga, doutora Lisdália, diga, estamos a ouvir.
Este artigo surge na perspectiva... vendo alguma questão imprevista, a ver avançar o vice-presidente. Este artigo não foi feito para aquilo a que parece estar o presidente da República a preparar, para ser ele a concorrer, eventualmente, se assim acontecer, ser ele a concorrer e em 2018 depois abandonar e deixar a vice, o vice-presidente para o cargo de presidente. Porque imaginemos, em caso de doença grave, portanto, este artigo diz que deve estar o vice-presidente. É para este efeito, não é para algo já pensado. No, por isso é que há as eleições, olha, senão não vale a pena termos eleições, não é?
Muito bem. Vamos agora para o ouvinte Fernando Joaquim, na Lunda Norte.
Algo contra isso será anticonstitucional.
Muito bem. E agora vamos para o ouvinte Fernando Joaquim, na Lunda Norte. Senhor Joaquim, está-me a ouvir?
Senhor, estou.
Faça favor, senhor Joaquim, o microfone é seu.
Ok. Eu estou a perguntar do discurso que o Presidente da República disse em Luanda, todos estamos de dia porque ele fala que vai haver um mandato para terminar o mandato do Presidente. O Presidente já fez 75 anos, depois de 39 anos de Angola. Está passado. É preciso também eleger antes das eleições. Ele tem que eleger a juventude. Três ou quatro juventudes para candidatar à presidência do ano 2017. Agora, não é só ele, nada que estamos a ver, nada que dá a fazer, é só eleger o próprio presidente. Eu tenho que ainda sou. Sim.
Sim, diga.
Ok. Estou a ver, pelo menos a Constituição, quando era no Diário Português, na terça-feira, dia 28 de janeiro de 1975, o governo angolano não cumpriu. Só ele fala, não consegue cumprir. E temos aqui um acordão entre o Estado português e a Frente Nacional da Libertação de Angola, FNLA, e o Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. Celebraram em Álvor, em 15 de janeiro de 1975. Eu só pergunto, Sua Excelência, Sr. Presidente, se ele vai ser concordado com essa ditadura.
Muito bem. Era o ouvinte Fernando Joaquim, na Lunda Norte. Não sei se a Lisdália Castilho ou o Dr. Bonavena quer fazer algum comentário ao que este ouvinte disse.
Olha, eu não consigo perceber as perguntas, perceber aquilo que se diz.
Uhum. Doutor, sim. Doutor Bonavena, ouviu os comentários deste ouvinte?
Muito bem. Eu vi aí os portugueses pelo meio, mas não percebi muito bem o ouvinte pretendia.
Basicamente, este ouvinte estava a dizer que foi assinado um acordo em 1975, em Alvor, e que esse acordo nunca foi cumprido pelo partido do Presidente Eduardo dos Santos, e que, portanto, como é que se vai acreditar que ele vai cumprir o que está agora a dizer que vai fazer, não é? Basicamente, ele fez um comentário, não fez uma pergunta, não é?
Está bem. Não, mas para sabermos da veracidade das declarações ou da fiabilidade das declarações, não precisamos de voltar ao Alvor.
Sim, pois. Está bem. Olha,
então, por favor.
Diga.
Queria só chamar a atenção para a pergunta anterior. Há uma confusão entre a autodimissão política do Presidente da República, que é o artigo 128, e a renúncia ao mandato. No caso que estamos a discutir, ele recorre ao artigo 116 e renuncia ao mandato, porque senão os efeitos são completamente diversos. Ele não vai agir nos termos do 128, com a autodemissão política. Ele vai renunciar ao mandato. Ele vai, quer dizer, é o que está anunciado, não é?
Sim.
É a renúncia ao mandato, na interpretação de que ele vai concorrer novamente em 2017. Senão ele vai apenas estender o seu mandato mais um ano e conclui o mandato e já não se apresenta novamente.
Muito bem. Olha, agora eu antes tenho aqui mais ouvintes em linha, mas eu antes de passar a este ouvinte eu tenho também uma pergunta. Vá lá e vão ter que me desculpar, eu estou muito à distância, não estou dentro, vá lá, das nuances da política angolana. Eu vou começar com a doutora Lisdália Castilho. Como é que você vê esta declaração do presidente Eduardo dos Santos ser recebida, vá lá, dentro dos círculos do poder do MPLA? Qual será a reação a isto? Doutora Lisdália?
Qual será a reação? Não, qual vai... Sim, sim.
Sim, diga, diga.
É, esta reação já se faz sentir, seguramente. Acredito que quando, há 10 anos atrás, ele fez este anúncio e houve alguém que se tentou posicionar e deu-se mal, não sei como é que irá funcionar desta vez, mas eles estarão muito preocupados e a tentarem ver qual deles será o escolhido, porque, afinal de contas, a votação não me parece que seja mais correta, o modo de votação do partido no poder não parece ser a mais correta, por isso eles devem estar já, se me permite a expressão, numa roda viva a tentar fazer corredores.
Muito bem. Doutora Bonavena, e a sua opinião? Como é que você acha que isto vai ser recebido nos círculos do poder, não é? Dos vários círculos do poder em Angola?
Está a ser recebido, como você disse, como uma bomba, com efervescência. Muitos já estão a colocar-se na grelha de partida, estão a colocar-se em bicos de pés, mas como a Listália disse, tem a memória do anúncio de há 10 anos atrás e por isso não se vão expor como se expuseram alguns deles há 10 anos atrás. Mas seguramente muitos deles têm estado em campanha muito subliminarmente. E vão continuar, não é? Deve haver uma grande agitação nas hostes do partido no poder, seguramente, porque todos querem primeiro chegar ao Comitê Central e todos querem que a sorte lhes bata à porta para serem o segundo da lista. Mas, na minha convicção, eles devem tirar o cavalinho da chuva porque o segundo da lista está escolhido há muito tempo.
Muito bem. Olha, vamos agora para um ouvinte na Uila, o ouvinte Gonçalves Molofeca. Senhor Molofeca, está-me a ouvir?
Estou em linha, senhor.
Faça favor, senhor Molofeca.
Ok. Eu, para mim, essa é a nossa do senhor presidente. Isso é uma música que os angolanos estão cansados de dançar. Todos os anos, quando estamos a aproximar nas eleições, isso é as palavras dele. Para confundir a comunidade nacional e internacional, dizer que ele é um verdadeiro democrático. Enquanto que não. Ele, sendo o coração deles, vai nos anos anteriores, porque ele combateu contra a democracia. Eu nunca fui nenhum democrático para fazer uma coisa dessa. Então, eu, para mim, o que eu sugiro, as eleições que estamos aproximando em 2016, eram as eleições transparentes e não o voto secreto. O voto tinha de ser aberto. Isso tem um tal mecanismo, como você faz o voto aberto, da maneira que eu estou a ver, é uma coisa muito simples. Isso deveria se apontar este partido porque roubou este partido, porque foi roubado seus votos. Com voto aberto, nunca poderia mais haver confusão no nosso país. É que as coisas podiam ser bem resolvidas. É uma coisa muito simples, tem um tal mecanismo. Agora, estarmos nessa coisa todo tempo, quando aproximamos no coisa nas eleições, eu vou abandonar o poder, eu vou abandonar o poder, eu vou abandonar o poder. Até quando? Isso é a nossa música anterior. E para mim foi isso que eu queria, é que os partidos da oposição e a comunidade internacional, nacional, então tinha que pressionar o mesmo governo que para pagar o aparelho antigo da CNE, e este ano houver o presidente e o vice-presidente, todos esses estrangeiros, não mais nenhum angolano. E o voto tinha de ser mesmo aberto.
aberto esse, senhores, tem os mecanismos, e depois, se houver uma concordância nisso, eu vou explicar como é que se deve fazer esse voto aberto, que podia acontecer em Angola. Porque senão, vamos estar sempre nessa confusão, que se defende nos poderes com a democracia, e nunca ele é democrático. Isso vai continuando, vai continuando, vai continuando, vai continuando, nunca mais será assim no nosso país.
Pronto, obrigado. Era o senhor Gonçalves Molofeca, na Uila. Obrigado pela sua opinião. Vamos para Benguela, para o ouvinte Capalandanda. Senhor Capalandanda, está-me a ouvir?
Muito boa tarde.
Faça favor.
Estou a ouvir, muitíssimo bem. Muito boa tarde à Voz da América, muito boa tarde aos nossos convidados.
Boa tarde, faça favor. Se tiver uma pergunta, agradeço.
Antes de tudo, queria apresentar aos nossos convidados. Por que o presidente da República, José Eduardo dos Santos, não abandona o poder antes de 2017? Segundo, nós, como povo angolano, estamos a exigir antes da retirada do abandono do poder político de José Eduardo dos Santos, deve evitar os 15 jovens mais dois, Calqueteca e Dr. Mavonga e Cabinda, que estão a ser julgados como palhaços, como quisessem derrubar a ditadura do presidente da República, José Eduardo dos Santos. Também queremos pedir aos nossos convidados a falarem com as igrejas católica, protestante e sétimo dia. Devem se unir para falarem a verdade. Devem fazer a denúncia da violação dos direitos humanos aqui em Angola.
Muito
quarto,
bem.
Em Angola, problemas sérios. Viver militar é por resolver. Quem é que vai resolver se o José Eduardo dos Santos queira abandonar o poder? Há muitos problemas pendentes dos antigos combatentes que ganham um salário miserável. Portanto, nós angolanos estamos cansados, temos certeza que vai aparecer o João Pinto com o embaixador para poder acudir aquilo que é a reação do povo angolano. A atualização dos números de telefone e anexar a fotocópia do BI é uma montagem...
Muito obrigado. Era o senhor Capalandanda em Benguela. Não sei se a doutora Lisdália Castilho e o doutor Bonavena querem comentar este ouvinte pergunta. Porquê é que o presidente não sai antes de 2017?
Olha, isso é uma pergunta que só ele deve responder. Não sei, mas se ele tivesse vontade política, naturalmente que nem teria sequer chegado a 2012.
Muito bem. Doutor Bonavena?
Não, eu estou de acordo com a Lisdália, é ele que deve responder, mas ele já respondeu. Ele, no discurso anterior, disse que pessoas do círculo próximo, chegadas a ele, achavam que ele não iria terminar este mandato, mas que ele era da opinião que devia levar o mandato até ao fim. Por isso, ele já respondeu. Ele disse que não quer deixar o poder antes, agora sabemos, de 2018. Naquele discurso, o horizonte era 2017, porque dizia que queria levar o mandato até o fim, mas também não dizia muito mais. Não dizia se ia ou não recandidatar-se novamente. Mas nós, pela análise política que fazemos, sabemos que sim, não é?
Doutor Bonavena, só que uma questão que eu gostaria de esclarecer e vá lá, e dando vá lá uma dúvida a favor do Presidente. Portanto, o mandato dele termina em 2017. Portanto, quando ele diz que se vai retirar em 2018, isso faz sentido, não é? Se ele se vai, ele termina em 2017, em 2018 abandona a política.
Não, mas o mandato não termina em dezembro.
Ah, bom, ok.
O mandato não termina em dezembro, o mandato termina antes, porque o próximo tem que ser empossado até 15 de outubro.
Ah, está bem,
então,
pronto.
O mandato termina até a posse do próximo.
Muito
Por
bem.
Isso, ele, se quisesse anunciar que ia sair no fim do mandato, diria que no fim deste mandato sairei, ou diria que abandono a política em 2017.
Muito bem. Pois, estou a perceber. Estou a perceber.
No fim do mandato. Se diz 18, é porque ainda vai continuar.
Estou a perceber. E olha, agora vamos aqui para a Mayra de La Salette. Parece que há mais perguntas pela internet, não é verdade?
É verdade. Os nossos ouvintes não estão muito satisfeitos em relação ao esclarecimento do artigo 128. E então o Simão Ossi insiste. Então, e o artigo 116? Como é que explica em relação à renúncia de mandato? E aproveito também para colocar a pergunta do Duda Aníbal, que ele pergunta porquê que não foi feito o pronunciamento no Parlamento, mas sim no Comitê. Se isto não deveria ter sido uma mensagem à nação, não é? Ao povo inteiro e não somente uma coisa fechada de Comitê Central.
Muito bem. Começamos com quem, Mayra?
Eu acho que deveríamos continuar nos artigos, primeiro,
e
não
vamos,
é?
Começamos com qual dos nossos convidados?
Com os nossos convidados. O doutor Bonavena, olha, porque ele não respondeu à outra questão do 128, e depois a doutora Lisdália concluiria as ideias. Pode ser?
Pode, pode.
Obrigada.
Não, eu respondi, eu tentei, a não ser que eu não tenha percebido bem a questão, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: o artigo 116 refere-se à renúncia ao mandato. E a consequência da renúncia do presidente é a substituição pelo vice-presidente, nos termos do artigo 132. Enquanto que o 128 refere-se à autodemissão política do presidente. E a consequência da autodemissão política do presidente é ele continuar como presidente de gestão, dissolução da Assembleia Nacional e convocatória, no prazo de 90 dias, de novas eleições. É completamente diferente. Se ele está a anunciar que vai sair da vida política ativa em 18, vai renunciar, não vai fazer autodemissão política, porque este artigo 128 foi fruto do Chico Espertismo Nacional para esconder o poder de dissolução do Presidente da República. É uma autodemissão que resulta na dissolução da Assembleia da República. E como quando o Presidente da República, sendo titular do Poder Executivo, tem poder de dissolução do Parlamento, do Poder Legislativo, nós já não estamos no sistema democrático, estamos num sistema absolutista. E para se esconder isso, designou-se este artigo como autodemissão política do Presidente da República. Mas as consequências dele são aquelas que eu enunciei.
Muito
e
bem.
Não as consequências da renúncia ao mandato.
Exato. Doutora Lisdália.
Estou?
Sim, sim, por favor.
Não, parece que
eu disse inicialmente, eu não tenho aqui a lei, mas ouvindo o Nelson, estou de acordo com ele.
Correto. E em relação ao pronunciamento do Parlamento?
Logo no início, eu logo no início disse que havia uma diferença na Constituição, não é?
Exato. E em relação ao pronunciamento do Presidente, se não deveria ter sido feito no Parlamento? À nação.
Olha, o meu entendimento sobre isso é que há uma desobediência absoluta aos órgãos de soberania. Portanto, o Presidente da República, ainda recordamos-nos todos aqui em Angola, ele deveria ter feito um pronunciamento na Assembleia Nacional e ele não compareceu à Assembleia. E até ao momento nem sabemos o motivo pelo qual ele não compareceu. E o meu entendimento, fazê-lo na Assembleia ou fazê-lo num outro sítio, num outro órgão qualquer, para o Presidente da República é indiferente, porque há de facto violação reiterada dos órgãos de soberania.
Uhum. Doutora Bonavena.
É verdade aquilo que a Lisdália diz, mas é preciso dizer que neste caso não se trata do anúncio de uma renúncia. Trata-se apenas do anúncio de uma pretensão política futura. Se o presidente quisesse anunciar a sua renúncia ao mandato, teria que o fazer em mensagem dirigida à Assembleia Nacional, com conhecimento ao Tribunal Constitucional. Mas fazer apenas o pronunciamento de uma vontade futura, rodeada até ainda de incertezas, é um problema efetivamente do presidente e dos seus companheiros do partido. E por isso acho que neste caso não há nenhuma violação da Constituição, porque ele não tem a obrigação de pronunciar-se politicamente sobre a sua própria vida e sobre o seu destino junto da Assembleia Nacional. Pode fazê-lo até em família ou numa roda de amigos, pode fazê-lo no seio do seu partido, onde ele bem entender, porque é uma questão de autonomia individual, é a vida dele, é ele, não é? Que renuncia a um cargo que está a exercer. Mas no caso, no nosso caso, que temos continuamos a viver um partido-Estado, é evidente que para ele, no Comitê Central, é o mesmo que na Assembleia Nacional. É até mais importante, não é? Porque as pessoas estão a dar isto como certo. Bem, ele vai renunciar em 2018, mas vai renunciar em 2018, já temos a certeza que será ele o presidente de 2018. Se vivêssemos numa democracia com eleições sem fraude, é claro que haveria, ele nunca poderia dizer eu vou renunciar à vida política ativa em 2018, nestes termos, pensando que vai sair da presidência em 2018, porque ainda havia a interrogação de quem será o próximo, quem seria o próximo presidente em 2018. Por isso, só neste contexto político é que nós estamos a entender que ele vai ser o presidente em 2018 e vai renunciar à vida política ativa, logo vai renunciar à presidência da República. Uhum.
Muito bem. Olha, doutora Lisdália e doutor Bonavena, nós estamos a chegar ao fim do programa e eu queria, terminar o programa perguntando a cada um de vós se tem mais alguma coisa a acrescentar sobre como é que vocês veem agora, imediatamente, neste futuro imediato do próximo congresso do MPLA, como é que vocês veem o desenrolar desta situação, se é que podem fazer alguma previsão? A doutora Lisdália.
Eu vejo com bastante apreensão, porque isto poderá ser o início de mais umas eleições fraudulentas. Estou muito apreensiva.
Doutora Bonavena.
Bem, eu creio que vai haver muita movimentação no interior do Partido do Poder, como já disse, mas o que vai acontecer no próximo Congresso é a consolidação desta manobra de sucessão dinástica, entrando os 45% dos Yes Men, que já têm estado a ser promovidos, para depois se colocar na reunião do Comitê Central recém-eleito, depois do tal Congresso, as listas com o cabeça de lista e o segundo da lista, concretizando essa ideia da sucessão dinástica. E tanto é assim que há indicadores que o Delfim poderá chegar a membro do Comitê Central agora já neste próximo Congresso.
Muito bem. Olha, muito obrigado. Eu quero agradecer imenso à doutora Lisdália Castilho e ao doutor Nelson Bonavena pela presença aqui. Eu sei que hoje as comunicações estiveram um pouco difíceis. Estou a sentir isso agora mesmo e eu quero pedir desculpas por isso. Mas, de qualquer maneira, a doutora Lisdália Castilho e o doutor Nelson Bonavena, eu quero agradecer-vos imenso por ter aqui participado e também aos ouvintes que estiveram em contacto pelo telefone e também àqueles que nos enviaram perguntas pelas redes sociais aqui através da Mayra de La Salette. Muito, muito, muito obrigado e até à próxima.